Continuando o assunto sobre Kohanim, nós vimos ontem que os Kohanim têm algumas restrições. Nós começamos a falar sobre isso ontem. Vimos que o Kohen não pode beber bebidas alcoólicas antes de entrar no serviço do templo. Vimos que ele não pode rasgar as roupas, andar com roupa rasgada. Vimos que ele não pode deixar o cabelo ficar comprido. Mais uma restrição especial que existe dos Kohanim é em relação a casamentos. O Kohen Gadol, quer dizer um só, né? Em cada momento. O Kohen Gadol, sumo sacerdote, só pode casar com uma mulher virgem. Não pode casar com uma mulher que já foi casada, nem viúva e nem desquitada. O Kohen comum, quer dizer, os Kohanim, de uma forma geral, não podem se casar com uma mulher divorciada. Tem, na realidade, mais restrição. A Torá diz que não pode se casar com Isha Zona Vahalala, com uma mulher que é prostituta, e com uma mulher que é halala. O que significa halala? Halala é o resultado do casamento proibido para o Kohen. Exemplo. Um Kohen transgrediu, casou-se com uma mulher divorciada. Teve um filho, ou teve uma filha. Esse filho ou filha é chamado de halal ou halala. Esse filho halal não é mais Kohen. Ele não pode servir no templo e ele não tem nenhuma das restrições, nada. Ele é considerado halal, ele não é mais Kohen. E a mulher halalá, quer dizer, uma filha de um casamento que um Kohen está proibido, não pode se casar com um Kohen. Por isso que a Torá fala, então, da halalá. Ele também não pode se casar com uma halalá. Essas são leis específicas para os Kohanim. Por isso um Kohen, quando vai se casar, deve verificar direito quem é a noiva. Então existem mais alguns detalhes aqui, não vamos entrar agora na questão, até o que significa uma mulher que é considerada prostituta para esses efeitos, mas um Kohen deve investigar exatamente para poder saber se ele pode se casar com uma determinada moça que ele está querendo casar. E essa é uma restrição que vigora hoje em dia, normalmente. Não tem nada a ver com o serviço no templo, e sim com Kohanim. Um outro detalhe é que no templo sagrado, um Kohen com determinados tipos de defeitos físicos, que são enumerados na Torá, também não trabalha. Ele só não pode trabalhar no templo, mas o que esses, como ontem nós falamos, 24 presentes que ele recebe, e depende o que no templo ele até poderia também fazer, só o serviço mesmo que ele não pode fazer. Outras coisas, também os Kohanim, mesmo com defeitos físicos, poderiam fazer, e aí cada coisa no seu... Precisa investigar e verificar cada detalhe, tá? Não vamos entrar agora também nessa questão. Uma outra coisa muito importante e que vale hoje em dia, assim como na época do templo, é que o Kohen tem a proibição de se impurificar por mortos. Com algumas exceções, depende se ele é Kohen Gadol ou Kohen comum, já vamos falar sobre isso. O que significa se impurificar por mortos? Nós não falamos ainda sobre essa questão, embora já há muito tempo atrás nós abordamos um pouco sobre esse conceito de, que nós traduzimos como pureza e impureza, Tum'a v'tahara. O Kohen, para falar coisas práticas, tá? O Kohen não pode encostar no morto, o Kohen não pode ficar no mesmo ambiente que tem um morto. Um Kohen não pode se aproximar de túmulos. E um Kohen não pode ficar, por exemplo, que é a mesma coisa, embaixo de uma copa de árvore que haja um morto ou um túmulo. O Kohen não pode ficar embaixo dessa mesma árvore. Então, por isso... Ah, agora vamos ver então mais um detalhe. Os Kohanim comuns, sim, os Kohanim, podem se purificar para os 7 parentes próximos. Ou seja, pai, mãe, filho, filha, esposa, irmão e irmã que não é casada. Esses são os 7 parentes próximos que o Kohen pode se purificar por eles. Por isso, que o Kohen pode ir no sepultamento de um desses 7 parentes. Mas, isso que eu ia falar antes, todo mundo já deve ter observado e percebido que os Kohanim são enterrados na ponta das quadras, na ponta das fileiras. Por que isso? Porque o Kohen, para que o Kohen possa chegar próximo do sepultamento. E até eventualmente no futuro, se ele quiser chegar próximo do túmulo, mas não fora. Aí já não vai mais poder, ele pode ir só para o sepultamento. Mas depois eventualmente ele quer visitar o túmulo daquele parente, ele não pode chegar próximo. Mas, uma vez que está na ponta, se ele por exemplo vier de carro, e ele estiver dentro do carro, ou se for um cemitério que não tem árvores, que não é praticamente o caso, né? No Butantã, por exemplo, tem muita árvore. Mas se for um cemitério que não tem árvores, e no meio da rua, então ele para o carro no meio da rua, e ali ele está a uma distância de 2 metros de todos os túmulos que tem no pedaço, ele poderia eventualmente chegar lá para rezar, por exemplo, no túmulo dos parentes. Então, isso são facilidades que se cria enterrando Kohanim na ponta. Isso em relação, então, ao Kohen comum. O Kohen Gadol não pode se purificar por ninguém. A única exceção que o Kohen Gadol pode se purificar é chamado Met Mitzvah. Met Mitzvah é um morto de mitzvah. O que significa isso? Significa um falecido que não tem ninguém para se ocupar dele. O Kohen Gadol está, por exemplo, numa viagem, no meio da estrada, de repente ele encontra um falecido, judeu, obviamente, e ele agora vai poder sim se ocupar de trazer essa pessoa para um sepultamento, uma vez que não tem ninguém lá para se ocupar, ele está sozinho ali. Isso é chamado Met Mitzvah. Fora isso, o Kohen Gadol não pode se purificar por ninguém, nem pelos próprios pais. Agora, um Kohen precisa então tomar todos os cuidados para não se purificar. E uma vez que ele está num lugar que há impureza, que ele não tinha previsto, ele precisa imediatamente se retirar do lugar. Exemplo. Um Kohen está num lugar, qualquer lugar que seja, fechado, um teto, e Deus nos livre, falece uma pessoa no lugar. O Kohen precisa imediatamente se retirar daquele recinto. Se existem 2 portas no recinto, o Kohen vai sair pela porta por onde o morto não vai ser retirado. Se só tem uma porta, então não vai ter opção. Mas ele precisa sair daquele recinto imediatamente, o mais breve possível. Um outro caso é hospital. Hospital, infelizmente, é um lugar que tem bastante óbitos. E, por conseguinte, não é lugar para Kohanim. Lógico, se um Kohen, Deus nos livre, está doente, lógico que ele vai ser levado para o hospital, lógico que ele vai ser tratado, e lógico que se tiver um morto, ele não vai sair, porque ele não pode sair no meio do tratamento, não pode sair do jeito que ele está, cirurgias ou pós-operatório. Obviamente que nesses casos não vai ter opção. Mas um Kohen deve evitar ao máximo visitar pessoas no hospital. Por quê? Porque se tiver um óbito e ele nem está sabendo, ou ele sim está sabendo, ele está num ambiente junto de um falecido. Ambiente, quando a gente fala, quer dizer o prédio inteiro. O prédio inteiro é um teto só, com aberturas de portas de um ambiente para o outro e de escadarias, etc. Está tudo interligado. Existem formas de se resolver pelo menos parte desse problema de mortos em hospitais. E assim, muitos hospitais em Israel fizeram. No Brasil, no passado já se cogitou fazer alguma coisa, mas infelizmente não se conseguiu fazer nada. Em Israel, por exemplo, existe uma plaquinha na porta dos hospitais. E quando há um óbito, tem essa plaquinha, ela fica descoberta, que está escrito na entrada do hospital, Azhará la Kohanim, advertência aos Kohanim, alerta aos Kohanim. Ou seja, os Kohanim sabem, quando essa placa está aberta, significa que tem algum falecido e, por conseguinte, não é para o Kohen entrar. Mas, de uma forma geral, a maioria dos Kohanim evitam sequer entrar no hospital. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que a esposa, todos os partos dela, não foi em hospital. É um hospital, mas é um hospital que tem a maternidade separada, totalmente, um prédio separado. Todos os filhos ela teve nesse lugar, é mais longe da casa dela e tal, mas é lá por quê? Porque o marido é Kohen e o marido não entra no hospital e não vai ficar entrando para dar a luz no lugar que tem óbitos. É melhor escolher. Cohen, que é esperto, vai escolher, logicamente, um hospital desses, que vai facilitar a vida dele. Imagina ele estar lá do lado da mulher, porque ela precisa de ajuda, e de repente tem um alerta e ele precisa sair imediatamente do hospital. É ruim. Então, por isso, os Kohanim devem ser espertos e já se programar para facilitar a vida. Esse é mais um capítulo sobre Kohanim, só para deixar bem claro. Nós demos aqui uma noção geral a respeito do conceito de Kohen, mas um Kohen deve estudar as leis de Kohanim a fundo. Não se basear em hipótese alguma sobre isso que nós falamos. Isso foi só um conhecimento geral do conceito. Ainda temos mais para falar um pouco sobre Kohanim, mas esses conceitos que nós falamos são conceitos. Um Kohen mesmo deve pegar e estudar a fundo as leis, não é muito difícil, e saber exatamente como ele deve proceder em cada caso e em cada circunstância.